Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas zonas da Rádio TT, Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. Estamos abrindo a temporada de 2024 aqui do programa. E, aliás, com chave de ouro, né, Gustavo? Trata-se de mais uma edição especialíssima, na qual estamos finalmente homenageando uma das bandas preferidas aqui do podcast. Uma das bandas mais importantes, sem nenhuma dúvida, de toda a história do rock. Eu estou falando do grande Van Halen, cuja pronúncia correta sempre dividiu opiniões, né, de que se passagem aqui no Brasil. Muita gente fala Van Halen, né, já que a origem da palavra é holandesa. Outros falam Van Halen, uma pronúncia em inglês. E mais importante mesmo, claro, sempre foi a música, né, a sonzeira que esses caras faziam e também o legado fantástico que a banda nos deixou, né?
É verdade, Sérgio. Tiveram aí origem em Pasadena, né, cara, na Califórnia, tendo a banda sido formada lá pelos irmãos Ed e Alex, né, que nasceram em Amsterdã, na Holanda, aí, mas que ainda crianças foram para os Estados Unidos. Então o sobrenome, né, deles aí, da família, acabou batizando a banda, né? Como você falou, em holandês aí, Van Halen virou Van Halen em inglês. Então as duas formas meio que ficam valendo, né? Tá tudo certo aí, né? Sendo que estamos recebendo aqui hoje no podcast a visita, claro, né, de um super fã da banda que vai nos ajudar a apresentar essa edição. Eu falo do nosso amigo Fábio Tavares de Miranda, que ostenta, inclusive, aí no seu braço direito, né, uma tatuagem maneiríssima com o símbolo da banda, né? Ele que é rubro-negro, reside na cidade de Cordeira, no interior do estado do Rio, é cirurgião dentista formado pela FONF, né, com especialização aí em periodontia, implantes e reabilitação oral, enfim, que além de tudo isso aí é também um assíduo frequentador da J. King, né, um dos pontes de rock and roll mais tradicionais da cidade de Nova Friburgo, né, a loja lá do nosso amigo Jean, e que é onde rola, né, Fábio, a nossa resenha semanal aí sobre assuntos ligados ao rock and roll, na companhia de vários outros amigos, enfim, mas é isso, né, cara, legal demais te receber aqui no Rock Flu. Seja super bem-vindo.
Isso aí, Gustavo. Ilustre Gustavo Valadares. Finalmente estamos conseguindo gravar, né, cara? Especial Van Halen ou Van Halen, enfim. Um prazer aqui, cara. Enorme estar gravando essa edição com vocês, né? Esse especial Van Halen. Enfim, prazer também conhecer o Serginho, que já vem escutando aí o programa já há um bom tempo. Enfim, estou sempre antenado também. E é isso aí. Vamos falar um pouco sobre essa banda incrível.
Legal. Bom, antes da gente entrar no assunto principal de hoje, né, que é o Van Halen, bora começar falando um pouco sobre futebol, né? Estamos aí no início dessa temporada. Todo mundo meio que aquecendo os motores, né? Já dá para perceber que o Campeonato Carioca, por exemplo, está gerando um nível de estresse superior aos anos anteriores. O teu Flamengo, o Fábio, o nosso Fluminense, o meu aqui, o do Gustavo, né, mantiveram os elencos fortes, né, até com chegada de repórter. O próprio Vasco e o Botafogo também melhoraram o nível de investimentos, né, em relação aos anos mais recentes. Quer dizer, mesmo que isso não esteja acontecendo agora no início, né, nesse momento que a gente conversa, por exemplo, o Botafogo estaria fora das semifinais, perdendo a vaga para o Nova Iguaçu. Mas eu acho que a gente já consegue ver o futebol do Rio mais equilibrado durante esse ano, né, Fábio? Com os quatro brigando, né? Isso é muito legal, né?
Com certeza, cara. Pô, muito bacana. Momento, né? Hoje a gente está falando aí 19 de fevereiro, no momento o Fluminense é o líder. Mas amanhã o Flamengo vai jogar também, né? Ganhando, vai se transformar no novo líder. Enfim, Botafogo tropeçou, né, cara? Mais uma vez aí. O jogo foi até bom, mas não deu, né, cara? O Vasco foi superior. Enfim, agora ver o que vai rolar aí com esses clubes. Tem os clubes mais inferiores também, que estão aí na disputa também, né? Enfim, vamos acompanhar.
É, isso aí, a gente é de um tempo, né, Serginho, o Fábio é mais novo um pouco, todos os grandes brigavam, né, sempre juntos aí com equilíbrio, realmente é muito legal ver isso voltando a acontecer, tomara que o Vasco e o Botafogo se recuperem aí dessas temporadas anteriores aí que não foram tão legais, né, e cresçam junto aí pra gente chegar aos quatro arrebentando, principalmente no Brasileirão durante o ano. É, mas nesse início, né, eu costumo brincar e dizer o seguinte, a gente está dando ritmo de jogo ainda, né? Basta a gente ver as mudanças nas escalações, os times vão a campo. Bem alternativos, assim, com várias reservas, o pessoal do Júnior compondo e tal. É início de temporada e eu brinco que o Carioca serve para dar ritmo, né? Não só para os jogadores, né, Fábio, mas para os torcedores também, né, cara? A gente vai se acostumando aí, pegar o gostinho para poder encarar toda a temporada, né, cara?
Com certeza, é uma maratona, né, cara? Daqui a pouquinho começa a apertar mais o calendário. Enfim, os times têm que investir mesmo, tem que ter elenco, né, cara? Porque são vários campeonatos, né? Ainda tem também convocações para seleções e isso também está em debate no momento, né? Tem times aí que não, falando que não vai, querendo, né, parar, né, o campeonato, não para os jogadores, evitar os jogadores irem para seleções, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver o que vai acontecer, né, Serginho? Mas ritmo de jogo pro torcedor é boa, né, cara?
Com certeza.
Tô precisando.
Mas olha, além do Carioca, né, a gente tá falando, temos uma temporada longa pela frente. Essa semana mesmo o Fluminense começa a disputa aí da Recopa Sul-Americana, né, contra a LDU do Equador. Mais tarde a gente vai ter, além do Brasileirão e da Copa do Brasil, também a cereja do bolo, né, que é a Libertadores. Na qual o Fluminense vai brigar pelo bicampeonato, né? O teu Flamengo vai de forte também, né? Com certeza. O próprio Botafogo, né, vai disputar lá pré-Libertadores, deve conseguir a vaga para a fase de grupos. Quem sabe rola até um clássico carioca esse ano na Libertadores, né? Que eu me lembre. Posso estar enganado aí, eu acho que só aconteceu uma vez na história, rolou um Fluminense versus Vasco na edição de 1985. Quem sabe esse ano não teremos aí um Fla-Flu decisivo na Libertadores, né, o Fábio? Ano passado quase rolou,
ano passado,
né,
seria viável, né?
Pois é, Flamengo saiu pro Olímpia, né, cara? Foi quase.
Flamengo vacilou, né, cara? Porra.
É isso aí, vamos ver que surpresas nós teremos em 2024 aí no futebol brasileiro. Eu confesso que de minha parte estou animado, né, várias equipes se reforçaram. Provavelmente teremos grandes disputas aí, grandes jogos. Vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, pessoal, hora de fazermos a primeira pausa aqui no bate-papo, que é já para mandar um rock and roll, iniciando para valer esse nosso especial Van Halen aqui de hoje. Tá falado? Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Bora.
Rock Flow. Minha gente, a ideia desse nosso especial Van Halen é de mandarmos aqui uma geral, né, na trajetória da banda, tendo todas as fases aí com os três vocalistas que passaram por lá, enfim, devidamente representadas, apresentando aí as faixas mais ou menos dentro da ordem cronológica, né, em que os álbuns foram lançados. Portanto, abrimos aí essa edição com três petardos, né, que fazem parte justamente dos três primeiros álbuns. You Really Got Me, uma cover maravilhosa dos Kinks, né? Ela pertence ao álbum de estreia da banda, né? O Van Halen 1, Van Halen 1, né? Em português, da Holanda, de 1978. Somebody Get Me a Doctor faz parte do Van Halen 2, do ano seguinte. Enquanto And the Cradle Will Rock, esse musicão aí, foi pescado, né, do terceiro trabalho deles, intitulado Women and Children First, que é do ano de 1980. Todas essas faixas, claro, com o vocalista original, né, o nosso David Lee Roth, que também trazia a cozinha clássica, né, o Ed na guitarra, o Alex na bateria, o Michael entrando no baixo. Ô Fábio, eu me lembro de você comentar comigo, cara, lá na J King, né, que no seu caso você conheceu primeiro a banda com o Sammy Hagar nos vocais, né, cara? Somente mais tarde, essa primeira fase aí com o David, você foi conhecer mais tarde. Você, como eu já disse, é de uma geração mais nova do que a minha, e do Serginho lá atrás, esse início do Henrique foi simplesmente um negócio avassalador. Mas e para você, como é que isso bateu, cara? Qual foi o impacto para você depois que você foi descobrindo aí essa fase inicial da banda, cara?
Então, Gustavo, eu comecei a conhecer o teu Van Halen, né? Um amigo meu, vizinho meu aqui na minha cidade, me mostrou, foi o 5150, né? O 5150 e o segundo disco do Van Halen, Van Halen 2. Só que de cara, isso mais ou menos eu sou de 1980, né? Então, semana que vem agora eu tô fazendo 44 anos. Então, quando eu conheci o Van Halen, foi mais ou menos em 92, meados de 92, cara. Meados pro final de 92. Aí fui apresentado esses dois discos, a princípio, né? E me identifiquei mais na época com a fase com o Semi-Rega, 51-50. Mas assim, aí depois comecei, né, a pegar mais. Esse amigo meu tinha quase todos os vinis na época, até o Funk, né, que tinha sido lançado na época. Comecei a escutar mais e tal. Aí depois, sei lá, acho que menos de um ano depois, eu comecei a me identificar também um pouco, bastante até com a fase original da banda, né. E hoje em dia, assim, se alguém me perguntar qual que eu prefiro, eu sei que é difícil demais e tal, mas hoje em dia não, já há vários anos eu passei a ter um carinho especial mais pela fase original, entendeu?
Essa fase original, né, Serginho, pra gente que é mais velhinho aí, né, bateu na veia, né, cara?
Aquele primeiro disco é uma maravilha, né? Boa parte desse impacto aí que o Van Halen causou no mundo do rock and roll, né, se deve, sem dúvida nenhuma, a técnica inovadora do Ed, né, lá com a sua guitarra, fazendo o chamado tapping, né, permitindo que arpejos rápidos pudessem ser tocados com as duas mãos, usando só o braço da guitarra, né? O curioso é que o próprio Ed sempre declarava que o Clapton, né, Eric Clapton, que era sua maior influência, porém foi num show do Led Zeppelin, durante um solo do Jimmy Page, que ele teve a ideia de usar e até compor dessa maneira tão diferente, né? Ed Van Halen, que infelizmente faleceu pouco mais de 3 anos atrás, em outubro de 2020, deixando aí um legado fantástico, né, Fábio? O Ed está, com certeza, entre os 10 guitarristas mais aclamados de todos os tempos, e sim, qualquer lista decente que se preze, né, cara?
Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pra mim é o maior de todos, inigualável, e é um cara sensacional. Ele criou, né, cara? Ele mexia, não era só tocava guitarra, né? Ele mexia na própria guitarra, nos captadores, inventava sons, enfim. Além de tudo, também era pianista também, né? Tocava piano, foi criado tocando piano também. Enfim, um baita músico e diferenciado realmente.
E você comentou aí, na verdade, ele no início ele tocava, né, piano e bateria. Sim. E o Alex é que tocava guitarra, né? E rapidamente eles perceberam lá que o Ed que tinha um talento especial para guitarra, né? Então rapidamente lá, muito cedo, eles já trocaram, já se acertaram, né, para ter essa configuração aí que acabou ficando, né, esse legado fantástico aí. Mas não era só, né, em termos de guitarra, não era só o tapping, né? O Ed dominava todas as técnicas, um mestre completo. Ele destruía naquela famosa guitarra dele, né, vermelha, com aquelas listras brancas e pretas, que aliás ele apelidava de Frankenstrat, né, por ser originalmente uma espécie de Frankenstein mesmo, né? Ele montou a primeira guitarra dele usando o corpo de uma Strat como base, mas juntou lá partes de outras guitarras. Você até comentou, né, que ele juntava lá captadores e tal, juntava com o Araldite ali. Mais tarde até a Fender, né, produziu uma réplica desse modelo como homenagem, e ficou igualzinha, né, Fábio? Até uns cantos meio lascados lá, tem riscos, marca de cigarro, e como você falou de captador, né, tem até um captador que não funciona nesse modelo aí da réplica, né? Que sim, é porque sim, o original não funcionava também. Então, quer dizer, eles fizeram tudo igualzinho para fazer a homenagem. Muito legal, né, cara?
Muito, muito interessante, cara. Você falou aí também, né, sobre o Ed tocar piano, né? Não só o Ed, mas o Alex também, né? Foram criados tocando piano, quase que obrigados, né? Até mesmo depois que eles mudaram para os Estados Unidos, né? A mãe deles meio que obrigavam eles a tocarem piano também. Enfim, até mais tarde, depois eles se voltarem totalmente mais pro, pro rock, e, mas nunca deixaram de tocar o piano totalmente, né?
É isso aí.
Mas o Van Halen não era só o Ed, né, cara? Tinha a cozinha maravilhosa, né, com o Alex e o Michael Anthony, que segurava legal aquela porradaria toda, né? Em termos de carisma e de popularidade, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pro nosso David Lee Roth, né? Além do vozeirão, que combinava perfeitamente com o som da banda, tinha aquelas performances acrobáticas maravilhosas, né? Aqueles tacatos malucos que ele fazia, pulando o tempo todo, né? Imitando golpe de karatê. Além daquelas roupas espalhafatosas, ele tinha um senso de humor contagiante também, enfim, era uma figuraça. A gente pode dizer que além do estilo do David, acabou influenciando também todas as bandas dos anos 80, né, Fábio? Pelo menos aquela cena de hard rock, todo mundo tinha um pouquinho de Van Halen, um pouquinho de David Lee Roth, né?
Ah, sem dúvidas. E uma curiosidade também, o David Roth, ele penou, né, cara, pra conseguir entrar na, primeiro Mammoth, né, e depois se tornando o Van Halen, que até que ele que se deu, né, citou que colocassem o sobrenome deles na banda, né, o Van Halen. Enfim, e ele penou pra entrar na banda, os caras não queriam, ele era de outro estilo musical, enfim, mas ele insistiu em 71, mais ou menos. Ele tentou a primeira vez em 71, não conseguiu, fez teste, não conseguiu entrar. E depois em 74 que ele conseguiu ser chamado para entrar na banda. Mas muita gente torceu o nariz, que ele era de outra banda. Na época ele fazia um som mais voltado para Motown, enfim. Mas depois, a partir de 74, ele conseguiu entrar de verdade para a banda.
E foi maneiro, né? Além da voz ter encaixado, ele trouxe também essa bagagem musical. É diferente, né? E aí misturou, a mistura lá no caldeirão ficou fantástica. No início dos anos 80, o Van Halen estava no topo do mundo, né? Todo mundo, como o Serginho falou aí, todo mundo queria ser Ed Van Halen, né? Todo mundo queria ser David Lee Roth, né? Em 81 lançaram o Fair Warning, né? Que apesar de ser um álbum excelente, foi o que vendeu menos, né, dessa fase inicial da banda, mas ele meio que preparou ali o terreno. Porque viria pela frente, né, digamos assim, o Diver Down, de 82, e o 1984, como o próprio nome diz, aí, lançado em 84, simplesmente arrebentaram a boca do balão, venderam horrores no mundo inteiro, no Brasil. Então, o Van Halen era uma febre nessa época, né, sendo que o 1984, por incrível que pareça, né, encerraria esse ciclo inicial do David na banda. Eu digo por incrível que pareça, que a banda estava no auge aí, e de repente, né, o cara vaza, quer dizer, vaza ou foi vazado, né, na época principalmente não se sabia muito bem, e hoje se sabe, né, o Fábio, principalmente o Ed e o David não se acertavam de jeito nenhum, em termos até de composição, de repertório, então começaram a brigar muito, e aí não tem jeito, né, cara?
Aí complicou um pouco, questão também de o David não estava muito satisfeito com o Ed incorporando outras novidades, né, como com teclados, sintetizadores, enfim. E aí ele começou também a montar uma outra banda paralela, né, enfim, já em 84, 85, sem a Van Halen saber. E aí, de repente, estava chegando atrasado em ensaios. Aí os caras descobriram e tal, e foi o fim da picada, né, naquela época. Enfim, e por falar na discografia que você acabou de comentar também, Gustavo, o Fair Warning, né, considerado um disco assim, mais adulto, né, do Van Halen, mais sério, na verdade, né, mais sério, mas poxa, eu adoro esse disco também, tem uma sonoridade incrível, músicas incríveis também, gosto muito, aliás, difícil não gostar de algum disco aí dessa fase, né, cara?
Exatamente, aliás, de todas as fases, né?
De todas, né, cara, com certeza.
Mas essa colheira inicial aí, nossa, foi um massacre.
Inigualável, né, cara?
Pois é, e 1984 encerraria aí esse ciclo inicial do David na banda, né? Após os 6 primeiros álbuns, ele só retornaria muitos anos mais tarde, em 2012, daqui a pouco a gente vai falar disso também. Mas nessa próxima sequência, vamos detonar por aqui justamente mais 3 faixas, uma de cada um desses 3 álbuns fantásticos, né? O Fair Warning, o Diver Down, que por sinal é o meu favorito, e o 1984. Ô Fábio, eu sei que você já assistiu a outros programas nossos, então você sabe como é que funcionam as coisas por aqui, né? Todo convidado que aparece, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos para os ouvintes. Então a gente queria te pedir para você anunciar aí as próximas atrações. Pode ser?
Sim, vamos lá. A sequência vai ser Unchained, clássico aí do disco Fair Warning, de 81. Na sequência, Hanging High, clássica também do disco Diver Down, de 82. E House of Pain, última faixa do disco 1984. Solta o som.
Without love, he comes from nowhere. He turns on his own. They call the hanging, yet he's headed for the moon. Hanging high. Bom demais, o melhor podcast pra mim.
Muito bem, bom, nesse momento aqui do programa, né, chegamos aí ao fim da fase inicial do Van Halen, né, assim, em que eles tiveram lá o David Lee Roth como vocalista, né, antes que as mudanças começassem a acontecer, né, trata-se de uma boa hora, né, para mandarmos aqui um breve resumo da trajetória da banda como um todo, né, desde lá os primórdios até os últimos dias. O Van Halen teve as suas atividades oficialmente encerradas, né, após a morte do Ed, né, que a gente já citou, Mas apesar de o primeiro álbum ter sido lançado somente em 1978, o Ed e o Alex formaram a banda muitos anos antes, lá em Pasadena, na Califórnia. Como a gente já citou, apesar de terem nascido na Holanda, foram para os Estados Unidos ainda criança, sendo que os pais deles, né, também eram músicos, né? O pai dele, principalmente, já era músico na Holanda antes de migrar para os Estados Unidos, e eles fizeram com que eles tivessem aulas de música aí desde bem cedo, como o Fabinho até agora há pouco comentou, que certamente explica muita coisa, né, desse interesse da banda aí, pela música, né? Na fase amadora tiveram outros nomes lá, mas foi o nosso David Lee Roth que, chegando lá como novato, deu a ideia do nome definitivo, que eles passariam a usar. No início tocavam direto lá em escolas, bailes, festas e coisa e tal, até que foram descobertos por ninguém menos que o nosso Gene Simmons, né, do Kiss, e assim gravaram lá a primeira demo, né, Running with the Devils, foi em 1976. Pouco mais tarde, um produtor da Warner, né, chamado Ted Templeman, foi quem viu lá também um show, se interessou e aí acabou contratando a banda, enfim. E é aí que a história começou para valer. Os primeiros anos avassaladores, com vendagens absurdas, aí a banda estourando, até que cai aí essa bomba da saída do David, né? Só que o que ninguém contava era que o nosso Ed tinha lá uma arma secreta, né? Um plano B, digamos assim. Contratou aí o igualmente grande Sammy Hagar, aí, que tinha sido vocalista do Montrose, né? Naquela altura já iniciava até uma carreira solo. Enfim, apesar das diferenças, né, na voz, né, na presença de palco e tudo mais, a gente pode dizer assim que o Sammy também se encaixou perfeitamente aí, ao som da banda, né? Tanto que o primeiro álbum com ele lá, o 5150, foi também um grande sucesso, mantendo a banda aí, o Van Halen no topo das paradas. Isso perdurou até 1996, né, com mais 5 álbuns lançados, até que o Gary Cherone, né, ex-vocalista do Extreme, acabou substituindo o nosso Sammy Hagar numa decisão que desagradou aí a maioria dos fãs, né, boa parte da crítica também, e numa fase que o próprio Michael Anthony também já estava se afastando, enfim, abrindo caminho lá para o filho do Ed, né, o Wolfgang Van Halen, né, assumisse então o baixo, entrando a banda num certo hiato, né, nessa altura, enfim, embora tenham feito até algumas turnês na primeira metade da década dos anos 2000, vez ou outra ali se reunindo para gravar algumas poucas faixas novas também, né, em estúdio, etc e tal, até que finalmente em 2012 lançam o que seria o seu registro derradeiro aí, A Different Kind of Truth, algo que eu particularmente adoro, né, que contava com um retorno triunfal aí, inclusive, do nosso David Lee Roth, né, o vocalista original. Quer dizer, em resumo, né, bem resumidamente, é isso aí, né, Fábio?
Exatamente, Gustavo. Vale ressaltar também que nessa fase do Van Halen 3, né, com Gary Cherone, o disco foi praticamente gravado sim pelo Ed mesmo. O Alex estava, acho que, em processo de separação. Enfim, o Michael Anthony, como você mesmo citou, também já estava meio afastado. E foi um disco, assim, praticamente do Ed Van Halen mesmo. Ele que praticamente tocou, acho, todos os instrumentos, enfim. Não é um disco ruim, né, cara? Mas não sou, assim, aquele Van Halen clássico, né, cara? Enfim, os shows, né, ao vivo com o Gary Cherone, tem uma apresentação de 98, eu acho que na Austrália, Sydney. Até que é bacana, cara. Até cantando as músicas de ambas as fases, até do disco dele também. Do disco, né, de estúdio que ele gravou também ao vivo, até que não é ruim, mas pra mim é um pouco diferente, cara, né? Não que eu não goste, mas é diferente. Enfim, e a fase com o Sammy Hagar é maravilhosa também, cara, é incrível. Foi a fase, eu acho que da banda que mais vendeu discos, eu acho que, se não me engano, 5150, se não me engano, foi o que mais vendeu, foi o primeiro que a banda chegou ao top 1, né, da Billboard, se não me engano também.
Isso.
Enfim, é fantástica, cara. Fantástica carreira. Pena que não foi tão mais extensa, né, cara, de longeva, devido a diversos fatores aí, né, que envolvem desde problemas alcoólicos do Ed, entre brigas de ego também, enfim. mas brilhante.
Ele ficou doente, né? Ficou doente, né, Fábio? Muitos anos, né, cara? Tratando lá de problemas.
Doença, é.
Isso aí vai desgastando muito, né?
Com certeza.
É. Tem uma curiosidade, né? O Gustavo citou aí o Wolfgang Van Halen, né? O filho do Ed, que entrou pra banda. E a curiosidade, que é bem interessante pra gente comentar aqui, é o seguinte, cara, o nome completo do Ed é Edward Ludwig Van Halen. E esse Ludwig aí vem de Ludwig van Beethoven, né? O grande Beethoven.
Isso aí.
O pai do Ed, ao batizá-lo, quis homenagear. E aí o próprio Ed, mais tarde, numa de manter essa mesma tradição, batizou seu filho de Wolfgang Van Halen. Sendo esse Wolfgang a lembrança de outro monstro aí da música clássica, né? O Wolfgang Amadeus Mozart. Muito legal, né? Eu acho que essa família aí, o Fábio, gosta só um pouquinho de música, né, cara?
É, só um pouquinho, né, cara?
É, não podemos também, né, deixar de comentar por aqui, claro, a apoteótica vinda, né, do Van Halen ao Brasil, cara, janeiro de 1983, ainda na fase com o David Lee Roth, né, na turnê do Diver Down, inclusive, comentamos já que a banda era uma febre no Brasil nos anos 80, isso rolou muito também, né, claro, por conta dessa vinda deles, né, estiveram na Argentina também, no Uruguai, na Venezuela, sendo que no Brasil passaram aí por São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. É, imagina, ô Fábio, que loucura que foi aquilo, né, cara? Dizem que eles trouxeram equipamento completo, uma potência absurda, mas uma banda desse porte no Brasil em 1983, ainda mais no auge, é demais, né, cara?
Nossa, com certeza. Eu não pude vivenciar isso na época, né, que eu... Nessa época, como eu falei, eu tinha 4 anos de idade, mas já li muito a respeito, já vi o show, né? Hoje, né, que a gente tem acesso à internet, a facilidade da internet, né? A gente consegue ter acesso a esse show. Enfim, mas imagina isso, e tocaram três shows em cada cidade, né? São Paulo,
isso.
Rio e Porto Alegre. Olha só que loucura. Som arrebatador, som ensurdecedor, pelo que eu já li a respeito. Teve um dos shows também que o som chegou a ter um probleminha também. E por falar também desse show do Van Halen no Brasil, eu vi no canal do Gastão também. Gastão Moreira foi a um desses shows, se não me engano foi em São Paulo. Ele falou, né, com relação a essa brincadeira do nome aqui, né, se é Van Halen, Van Halen. Aí a galera gritando, Van Halen, Van Halen. Aí o Ed ficava, Van Halen, Van Halen. Enfim, ficava um cantando de uma forma e outro de outra. Bacana isso.
É bom que parece que são duas bandas, né, Sérgio? A gente ouve em dobro, pô.
Isso aí. falando desses shows aí, eu tenho um grande amigo que foi nesse show aqui do Rio, no Maracanãzinho, e ele contava, né, infelizmente ele já falecido, ele contava que com 2 minutos de show, aliás, com 1 minuto de show, o pessoal que tava perto do palco já deu 2, 3 passos pra trás. Ninguém conseguia ficar ali. Tamanho era a altura do som dos caras. E disse que se a gente que está acostumado aí a show, volta e meia a gente vai dormir ainda com aquele zumbido no ouvido, né? Mas no dia seguinte de manhã já tá legal. Ele falou que no show do Van Halen foram 2, 3 dias com zumbido no ouvido.
Nossa senhora.
Mas enfim, o Marcelo Susequind, né, que hoje é um dos principais produtores musicais do Brasil, né, todo mundo conhece, e que era o guitarrista do Erva Doce, né, que fez a abertura do show, falou recentemente num podcast justamente sobre o equipamento, toda a estrutura, né, que o Van Halen trouxe aqui para os shows. Na época, o Marcelo, que era o guitarrista do Erva Doce, né, ele disse ter ficado simplesmente embasbacado, né, vendo lá o Ed tocar ao lado dele, né, vendo também toda a estrutura técnica, né, que havia por trás. Eu não sei se você viu essa entrevista, Fábio, mas ele comentou que era uma coisa de maluco. E olha que a gente está falando de nada mais, nada menos do que 40 anos atrás, né? Mas nessa época aí, realmente, o Brasil era muito atrasado.
Sim, eu vi essa entrevista assim, com o Marcelo Susequind, ele realmente comentou isso aí, ficou impressionado, enfim, era uma coisa assim meio que surreal mesmo, né?
O Erva Doce abriu também pro Kiss, né? No Van Halen você não foi, né, Serginho? Mas no Kiss você tava lá, né? O Van Halen foi em janeiro, o Kiss foi em junho, salvo engano, de 1983. Mas você recuperou legal os tímpanos também, porque dizem que o Kiss também foi um negócio pesado, né, cara?
Foi. Tocaram bem alto, mas o Kiss foi no Maracanã, né? Então o som vazava. Aquele Maracanãzinho ficava um eco ensurdecedor mesmo, né? Eu lembro, Gustavo, você deve lembrar também da entrevista que a gente fez com o saudoso Renato Ladeira, que era tecladista, vocalista, que fazia as guitarras do Erva Doce, da emoção que foi para ele abrir os dois shows, né? Principalmente o Kiss, que era o Maracanã, lotado, e eles abriram e eles estavam estourados com Erva Venenosa, lembra?
Lembro. Eles fizeram um sucesso grande naquela época, né, cara? Tocava direto. Imagina a emoção, né, de... Primeiro que, né, não tinha banda, nenhuma banda visitava o Brasil, né? Aí quando chega, né, a tua banda é chamada pra abrir, deve ter sido uma loucura. Além do Erva Doce, né, que abriu os shows do Rio, a gente teve a Patrulha do Espaço em São Paulo, a grande banda também aí de hard, né, hard rock brasileira. E em Porto Alegre, por sua vez, quem abriu pro Van Halen foi a Swing, uma banda que era de lá mesmo, do Rio Grande do Sul. Essa informação, aliás, estava dificílima pra gente conseguir, fuçamos aí vários dias na internet, né, Sérgio? Até que eu tive a ideia de perguntar diretamente ao Rafael Coni, né? Ele que é um dos autores de um dos livros mais importantes aí sobre rock nacional já lançados no Brasil, do qual a gente já falou aqui no podcast, né, algumas vezes. Tô falando aí do 100 grandes álbuns do rock gaúcho que o Rafael lançou em dupla com o Cristiano Bastos no ano passado pela editora Nova Carne Livros. Aliás, ele até me pediu que a gente divulgasse aqui o celular dele, né? Porque existem alguns exemplares ainda, alguns poucos, para venda. Quem tiver interesse aí, vale até como uma dica da semana nossa aqui, né? Basta ligar para DDD 51 999 196952. Mas aí, sobre essa dúvida aí da banda de abertura do Van Halen por lá, o Rafael, por ser lá do Sul, né, certamente saberia. E aí, gentilmente, ele nos atendeu, né, Sérgio? Nos passou essa informação aí, pela qual fazemos questão de agradecer aqui no ar. Enfim, é um dado interessante, né, e até importante, né, eu diria até, né, porque a gente pode dizer assim, porque foi o próprio Van Halen que exigiu que as apresentações de 83 no Brasil tivessem bandas de aberturas locais, né, o que é super legal. Enfim, lembrando que estamos falando aí, né, como o Serginho observou, pô, 40 anos atrás, não é mole não, naquele tempo não era essa molezinha de hoje, né, todo mundo faz turnê por aqui. Naquela época não tinha banda, não tinha artista nacional, quase ninguém se aventurava pelo Brasil. Se só fosse normalizar de verdade a partir do Rock in Rio 85, antes foram poucos os exemplos, né, Serginho? O Alice Cooper, o Rick Wakeman e o Santana, nos anos 70, o Queen em 81, aí veio o Van Halen, depois o Kiss. Agora tá fácil, né? Mas antes, o Fábio, era dureza, cara. Agora toda hora tem show pra gente poder assistir, outra realidade, né, cara?
Outra realidade. Vocês que vivenciaram mais essa época, realmente era mais escasso, né? Até de informações também. Mas depois, cara, o Brasil realmente entrou na rota direto, né, de grandes shows e de rock, não só de rock, né, de outros estilos também, mais pop, mas como a gente fala, mais voltado pro rock, né, entrou na rota realmente dos grandes shows, de grandes bandas, né, do mundo afora aí.
O Rock in Rio foi fundamental, né, Serginho?
Foi a virada de chave. Antes realmente era raríssimo, né? Bom, mas pegando esse embalo aí dos shows do Van Halen no Brasil, nesse próximo bloco teremos duas faixas ao vivo, cada uma delas representando uma fase diferente, né, homenageando os dois principais vocalistas que passaram pela banda. Teremos então Pound Cake, faixa que originalmente faz parte do álbum de 1990, Paul Carnal No Let, ou simplesmente Fuck, mas cuja versão que a gente vai detonar pertence ao Right Here, Right Now, álbum ao vivo de 83, tendo Sammy nos vocais. E vai rolar também Tattoo, pescada aí do Live at Tokyo Dome de 2015. O registro faz parte do álbum derradeiro da banda, né, o A Different Kind of Truth, de 2012. Por sua vez, o David como vocalista, né, e um dado curioso, né, Fábio, é que o Sammy nos shows ao vivo da banda sempre cantou algumas músicas da época do David, mas o David, por outro lado, se recusava a cantar qualquer coisa que fosse da época do Sammy no Van Halen. E olha que essas duas figuras andaram anunciando para esse ano de 2024 uma turnê conjunta como um tributo à banda. Você acha sinceramente que isso pode dar certo, cara, os dois juntos?
Ah, cara, atualmente eu acho que não rola mais não. Já rolou, né? Chegou a ter não sei se foi na década de 90 ou já 2000, chegou a rolar, mas também teve muitos anos. pra farpas, enfim. Eu acho que não, hoje em dia, já na altura do campeonato, eu acredito que não role mais, não.
É uma pena, seria maneiríssimo, né, cara?
Sim, é uma pena, até porque também atualmente, né, o David Roth tá implicando com o geral, né? Andou implicando agora também até com o Wolfgang, né? Coitado do Wolfgang, enfim. E por falar nesse disco também ao vivo, né, da turnê do Different Kind of Truth, não só esse disco, mas também o próprio Different Kind of Truth, né, não está mais nas mídias sociais, né, por causa do David Lee Roth mesmo.
É, tá implicando lá com a qualidade da gravação, é a mala, né, cara?
Também.
Pô, o disco é
ótimo mesmo.
Eu acho ótimo, né?
Não, também gosto do disco, com certeza. E esse disco, inclusive, eu acho que o Dave não curte muito, porque foi o Wolfgang, né, cara, que pesquisou isso, que são. A maioria são músicas até bem antigas, né? O Wolfgang que mexeu, né, revirou isso aí e que quis unir a banda para voltar a gravar e tocar.
Ah, né? Exatamente.
O David Roth não curte muito.
Sei lá, uns 70, né?
Com certeza. É. Tem muita música ali que era da
70% daquele material.
Que eram da demo, né? Da primeira demo.
Isso aí. Sensacional, né? Inclusive é um registro histórico até, pô.
Histórico, com certeza.
É. Enfim, mas, pô, fazendo companhia aí a esses sons ao vivo, né? Teremos hoje também por aqui, no setlist, uma raridade, né? Uma cover aí gravada pelo primeiro vocalista do Iron Maiden, né? O Mr. Paul Di'Anno. Em Talking About Love, verdadeiro clássico, né? Essa versão saiu numa coletânea chamada 80s Metal Tribute do Van Halen, né? Uma coletânea dos anos 80 aí, né? Do material dos anos 80 da banda. Paul Di'Anno, que tivemos a chance de poder assistir aqui bem pertinho, né, Fábio? Alguns anos atrás em Friburgo, trazido, aliás, pelo nosso amigo Jean King, né? Que por sinal acabou trazendo o Blaze Bailey também, né, cara? Outro vocalista que passou pelo Maiden. Só tá faltando agora ele conseguir trazer o Bruce Dickinson, né, cara? Quem sabe? Eu sempre brinco com ele com isso aí, mas quem sabe, né? Nada é impossível.
Pô, já pensou, cara? E por falar nisso, né? Um salve aí ao nosso amigo Jean King, J. King. Realmente, né, cara? Foi pro Friburgo, realmente, o Mr. Paul Di'Anno, eu estava lá presente também no show, e só o Blaze Bailey que eu não consegui assistir, porque nesse mês teve Nova Friburgo, eu estava no Rio, estava fazendo graduação no Rio, aí eu assisti show lá no Teatro Odisseia, mas pelo que eu vi de fotos depois aí, o show no Friburgo foi muitíssimo melhor, um público muito melhor, foi bem bacana mesmo. E, pô, Bruce Dickinson, Nova Friburgo, quem sabe, hein, de repente, filho pro Friburgo Rock Fest.
Pois é, agora que essa versão aí do Paul Di'Anno ficou legal, né, cara?
Mano, cara, versão bem legal. Eu fui conhecer a versão agora contigo, né, que você que me apresentou, eu ainda não tinha escutado essa versão. Achei bem bacana.
É, muito legal.
Beleza. Bom, vamos lá então, bloco 3 chegando aqui na A. Dessa vez vamos de Paul Di'Anno com Ain't Talk About Love. Em seguida, duas ao vivo, a primeira pau aqui com o nosso Sammy Hagar, fechando a tu. Vendo então Mr. David Lee Roth nos vocais. Só na caixa.
Disease. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. If you want, you got to be for baby. Yeah, you got to be for baby. You got to be for baby. Hey, you've got to be baby.
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
see my true color. Then follow what falls for you. There's a secret, a big blue thing. Like the crazy shit we never say. Poetry in it, speaking big old head. Electricity, bubble bound in majesty.
Beleza, tivemos aí então um pequeno registro, né, de dois shows do Manreira, né? Bora lá então, aproveitando essa vibe para abrir aqui um parênteses, né, pra gente comentar sobre os muitos shows aí que estão rolando esse ano, né, o Fábio. Tivemos juntos lá no Glen Hughes há pouco tempo aí, rolou o Slash também, que foi maneiríssimo. Agora, para os próximos meses, teremos Mr. Big e Bruce Dickinson solo, né, no Rio de Janeiro. Mas pro fim do ano, o Eric Clapton tá pintando também por aqui, sem falar na cereja do bolo, né, cara? Tá prometendo-se aí o Rock in Rio desse ano. Afinal, existem rumores que AC/DC estaria escalado ainda por cima para duas noites. Enfim, aí é imperdível, né, cara?
Certeza, imperdível, cara. Eu que nunca consegui assistir AC/DC, vai ser realmente mágico. Tudo bem, né, que a banda ainda já, no momento tá já um pouco desfalcada, né? Já faleceu, enfim. Os caras já não são tão jovens mais, mas enfim, ser com certeza marcante também, imperdível, cara.
Imperdível, é isso aí. Vamos aguardar aí pra ver o que acontece nesse Rock in Rio. Esses shows, por exemplo, aí eu já garanti o meu ingresso pro Eric Clapton, né, que vai ser um show bacana. Ainda por cima tem o Clark Jr., né, na abertura, ele que foi outro monstro na guitarra aí. Enfim, mas pelo que eu tô sabendo, a cena bem animada em Friburgo, na região de vocês, né, vai ter um festival rolando, salvo engano, no mês de abril, não é isso, Fábio?
Vai ser, se não me engano, dia 20 de abril, Friburgo Rock Festival. Esse ano tá até um pouco assim, mais voltado para o peso, né? Vai ter até, por exemplo, Crisium, vai ter Ratos de Porão, Enfim, tá bem legal também, bem interessante. E você citou também que você comprou aí ingresso já para alguns shows, né? Eu comprei já pro Bruce Dickinson, que vai ser 30 de abril. E tô muito interessado também, quase praticamente, de ir ao show da banda que eu gosto muito, que é a Mr. Big, que vai ter o Sebastian Bach, né? A banda do Sebastian Bach fazendo a abertura também, que eu gosto muito. Enfim, mas voltando ao assunto do Novo Friburgo, o Friburgo Rock Festival promete mesmo ficar aí, firmar, né, anualmente, grandes shows, grandes bandas, né, não só do cenário nacional, como internacional também, apoiar sempre.
Isso aí, até o Massacration vai pintar aqui, ô Serginho, vai ser divertido o negócio aí, cara. vou só observar o Fabinho falou agora de Sebastian Bach, né. Pô, hoje nós estamos falando muito de música clássica, né, cara? Já rolou Bach, Mozart e Beethoven, pô. Então vamos até trocar o nome do programa aí, Sérgio. Vamos botar boa. Classic Flu. Bom, legal. Bom, seguindo aqui a nossa pauta de hoje, né? Na sequência vai rolar então um bloco dedicado ao período em que o Sammy Hagar esteve na banda, né? Foram 4 álbuns de estúdio, um ao vivo. De estúdio tivemos o 5150, né, de 1986, que tem esse título, né, em homenagem ao famoso estúdio caseiro lá onde o Ed, a partir do Diver Down, passou a produzir os álbuns da banda. Depois rolaram o OU812 de 1988, cujo significado dizem lá as más línguas, né, que era para provocar o David, né, depois dele ter deixado a banda. Em 1991 tivemos aí o Funk, né, já representado aqui hoje com a faixa Pound Cake executada aí ao vivo, sendo que tivemos ainda o Balance, né, de 1995. Aliás, desse álbum vamos tocar justamente Amsterdã, né, a faixa que homenageia, claro, a cidade em que nasceram lá tanto o Ed quanto o Alex, na Holanda. E essa fase do VRL foi justamente quando você descobriu a banda, né, Fábio? Você comentou aí que ouviu 2 álbuns, né? Um da fase com o Sam e outro com a do David, mas o primeiro álbum que bateu forte aí pra você foi o 5150, né, cara?
Exatamente, Gustavo. Foi o, né, falando em português, 5150, foi esse primeiro disco mesmo que eu escutei e me apeguei, né, a princípio. Tive mais afinidade na época, né? Enfim, é realmente fantástico, é outra sonoridade, né, cara? Uns dizem que até que é outra banda, mas enfim, é Van Halen, e com uma sonoridade, né, um pouco diferente, sim, uma fase, mas incrível também. Um ska, cara, eu gosto muito de todos os músicos e
beleza. Bom, além de que o Gustavo já anunciou, além da faixa título do álbum 50, na verdade eu queria te pedir mais um, Fábio, pra você fazer as horas da cara. Mandou bem demais aí da anterior, né, Gustavo? Como DJ. Repete a dose aí, chama mais essa pra gente.
Então vamos lá, galera. Próxima sequência: 5150, disco homônimo. Próxima: AFU Natural Fire, do disco OU81. E na sequência: Amsterdam, do Aço Balance. Solta o som. We'll be right back.
We'll be right back. Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Gente, daqui a pouco sei qual vai ser a faixa saída de hoje, mas já foi a sequência final dessa edição fizemos um zoom aí do Van Halen, né? Escolher faixa apenas de cada um dos álbuns, sem falar, claro, nos bootlegs. E eu aconselho para quem não tiver os álbuns todo reto agora para as plataformas de streaming, né? E todos os trabalhos da banda estão disponíveis, a única é o último, né, Fábio? Está disponível, mas não está mais, parece por uma briga lá com referente à qualidade da ação, e isso com ele tem sempre alguma complicação. David, é complicado mesmo.
É, rapaz, tem um ego difícil.
É verdade. Bom, estamos próximos aqui do fim, né? Mas acho que dá tempo ainda da gente comentar rapidinho, né? Jogo rápido aí sobre as carreiras solo, né? Dos membros da banda, né? Isso acaba tendo pouco a ver com o Van Halen em si, mas acho que faz parte aí como curiosidade. O Ed, por exemplo, teve participações creditadas em álbuns de outros artistas, né? Sendo o mais famoso deles, o Michael Jackson, né? Foi ele que gravou lá o solo de Billie em 1982, por sinal aí um estrondo mundial. Do Wolfgang temos a presença em duas bandas chamadas Tremonti e a Mammoth WVH, né, WVH, com dois álbuns aí em cada uma delas. O Gary Cherone, todo mundo sabe, antes do Van Halen foi vocalista do Extreme. Após a passagem dele na banda, ele teve a Tribe of Judah e mais recentemente uma banda chamada Hurt Smile. O nosso David, por outro lado, chegou a gravar 7 álbuns solo, né, enquanto o Sammy participou de inúmeros projetos, desde o já citado Montrose na década de 70, passando aí por mais de uma dúzia de álbuns solo, até chegar ao Chicken Foot e atualmente ao The Circle, né, sendo que nesses dois últimos projetos aí ele ainda tinha, né, a companhia do Michael Anthony no baixo. Isso me fez lembrar aqui, o Fábio, do show que a gente perdeu, né, cara, em 2020 aí, com ingressos comprados, inclusive, lá pro The Circle, e aí estourou a pandemia, já era, né, cara, tudo cancelado. Aquela foi dose, né?
Rapaz, nem lembro. Que balde de água, cara. Hoje, em março, eu comprei ingresso, se não me engano, foi em setembro. Então, tava aqui tentativa, né, de conseguir pelo menos uma fase aí da Van Hagen, né? Seria o Sammy Hagen, Michael Hen, o Vic, né? Guitarrista que tocava com longa data com o Sammy, e o Ronan, né, na bateria. Seria mágico, mas foi sensível, né, por causa da, entre aspas, início da pandemia aqui no Rio, e uma semana antes realmente cancelaram. Vão ficar na torcida que eles consigam retornar, quem sabe nessa turnê que estão fazendo, né, tributo ao Van Halen, né, com o Gianni também, fantástico.
A pandemia, atrapalhou, né, muito, né?
Com certeza.
A pandemia foi a tragédia, né, minha gente? Bom, estamos chegando nessa edição do programa, claro que ainda vai rolar a nossa taxa saideira, afinal, o momento mais polêmico da carreira do Van Halen, digamos assim, a presença do Gary Cherone no Islaman. Vai rolar a Ballad of the Bullet, esse é o único álbum gravado por ele, né? Halen 3. Eu não dispenso, mas eu realmente não vi praticamente nada dessa bateria. Além dos vocais, a banda não estava muito inspirada nas composições, sei lá. Pro Gary, eu nem entro no ser ou não um bom vocalista. Acho que a questão, ele fez bons trabalhos antes, mandando bem, enfim, em outros projetos. Mas pro Van Halen, eu acho que não encaixou muito bem, né?
Então, realmente, cara. Não soou tão assim Van Halen mesmo, né? Bom que assim, que eu não gosto das músicas do disco, né? Eu comprei o disco na época do lançamento, foi até na loja em Nova Friburgo, né? Do nada do Gustavo do Foge, da House. Na época veio uma patinha com tem uma paleta, enfim, bem interessante o lançamento da época. Mas realmente não soou como deveria ser, né? O som do Van Halen, como eu comentei também, foi praticamente do Ed, né? Entre aspas, um disco solo do Ed, que gravou tudo, enfim, não desmerecendo, mas realmente não foi aquela pegada com clássica de ambas as fases clássicas do Van Halen.
Não só os fãs da banda, né? A própria crítica também, em geral, mas meteu o malho aí nesse álbum, mas eu sei lá, eu não acho tão terrível assim. Eu diria que trabalho ali, nota 6,5 mais ou menos, dá pra passar de ano raspando, né, no colégio e coisa e tal, mas essa rejeição da galera talvez seja por conta da comparação com a própria banda, né? Ou seja, com o que eles já tinham gravado antes. Mas aí também eu acho covardia, né, Fabinho? Pô, covardia comparar, né, cara?
Não dá. Ah, é. Como, né, cara? E também
tem isso,
bem,
né?
Foi bem polêmico na época também, né? Se não me engano, foi em 96 que rolou aquela... A tia anunciou que ia voltar com a Halle na época do lançamento da coletânea, a Halle One.
Isso, isso
aí. E aí ficou uma situação meio esquisita. Eles se apresentaram lá, né, e acabou que o David foi e mudaram todo com o Ron, enfim. Foi nessa época, foi bem comentada na época, né?
Eu acho até que o que mais pegou é que ele foi direto para gravar o álbum, né? Ele não fez uma turnê antes, então ele foi sentir qual era da banda já no estúdio, e isso aí, se ele tivesse feito algumas apresentações antes, né? Aí já entrosa, já encaixa melhor. Mas enfim, não há dúvida, né? Esse Van Halen 3 aí é o álbum que a galera menos curte, né? A gente pode dizer isso aí. Bom, nesse finalzinho aqui, né? Hora dos nossos agradecimentos e dos recados finais. Eu quero mandar um grande abraço pro teu irmão, né, Fábio? O meu brother lá, o Marlos Tavares de Miranda, meu colega de TRE, durante muitos anos, né? Fomos do mesmo concurso, enfim, nunca propriamente trabalhamos juntos, né, no mesmo cartório, mas sempre estivemos próximos aí, né? Construímos uma amizade super bacana através dos anos aí. Hoje, aliás, ele tá em Cantagalo City, né? Aí do lado da sua Cordeiro, né, cara? Na gloriosa 101ª Zona Eleitoral, local onde eu trabalhei, né? Por sinal, foi onde eu mais permaneci lotado. Grande abraço aí pro Marlos, embora ele não seja da praia do rock and roll, né, Fábio? Nessa aí ele manda mal, né, cara?
Valeu, Gustavo, vou transmitir um abraço para ele, realmente. Não é da praia do rock and roll, não. Ele curte outros estilos, enfim, nada contra, mas nunca foi do meio do... não.
Beleza, bom, mas vou botar ele pra escutar o especial do Van Halen, ele vai ter que curtir aí pelo menos essa edição nossa aqui, né, cara?
Quem sabe.
Eu aproveito, o Fábio, pra já te agradecer também aí por ter topado gravar aqui essa brincadeira com a gente, né, cara? Esse nosso especial 100% dedicado a essa super banda aí, ó, Van Halen ou Van Halen, enfim, conforme cada um prefira, mas acho que valeu, né, cara?
Valeu muito, cara. Tô muito feliz em participar do programa com vocês, dessa edição fantástica da minha banda do coração, digamos assim. É muito bacana mesmo, cara. Desejo sucesso e cada vez mais e mais e mais edições. Enfim, sucesso total aí pra vocês.
Beleza, não esquece de passar um cremezinho nessa tatuagem do Marrei aí, cara.
Ah, sim. Cara, você tem que cuidar com carinho.
Valeu. Beleza, Fábio. Te agradecemos aí, cara. Abração. Fim de papo, né, pessoal? Deixa também um abraço para o Gustavo, ações tricolores para todos os ouvintes. Enfim, daqui a 2 semanas teremos um rock com novinho, tá falado? Abração.
Valeu, Serginho. Valeu, Fábio. Abraço aí, galera. Até a próxima.
Valeu, Fábio. Prazer, cara. Valeu, Gustavo.
Prazer.
Valeu. Show de bola.
Valeu.
Até mais aí. Forefathers, straight out. I never have no room for cowards.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.